Oswaldo, como a gente faz sempre aqui na Rádio Cabiúna, sempre quando há uma mudança de comando aqui da nossa Polícia Militar, a gente traz aqui, né, o nosso novo comandante para poder falar a respeito da história, né, do comandante, de onde veio, como que é, como que foi recebido aqui na nossa cidade, o que está achando também da nossa cidade. E hoje estamos recebendo o nosso novo comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, Capitão Ribeiro, para falar a respeito aqui, fazer a sua apresentação. Tudo bem, capitão? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde. Uma satisfação estar com os senhores aqui, estar assumindo esse novo comando, esse novo desafio. De fato, é uma honra e uma satisfação.
E o capitão vem de?
Estou vindo agora, minha última unidade foi o Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Estava comandando o pelotão de Jacarezinho e subcomandando a 2ª Companhia, que pega toda a região do Norte Pioneiro aqui.
E o capitão é natural de onde, capitão?
Eu sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo.
Mas paulista.
Paulista, é. Mas já estou desde março de 2013, já me considero paranaense.
Aí morando em Jacarezinho.
Morando em Jacarezinho agora tem, quando assumi a função lá, né? Mas antes a gente passou no concurso do curso de formação de oficiais, em 2013, formei em 2015... Aí em 2015, quando saí aspirante, fui para o Batalhão de Polícia de Fronteira em Marechal Cândido Rondon. Ficamos lá por 8 anos, trabalhando na fronteira, principalmente na fronteira do Brasil com o Paraguai. No combate aos crimes de
agora,
fronteira.
Agora, capitão, aquela pergunta que a gente não pode faltar, né? O senhor já conhecia aqui a nossa cidade de Bandeirantes, o primeiro contato que o senhor teve vindo para cá?
Já conhecia porque quando estava na Polícia Ambiental, a gente atuava bastante aqui na região, em toda a região do Norte Rio, Pioneiro aqui. Uhum. Era a área especificamente do pelotão que eu comandava aqui, já chegamos a fazer algumas operações para cá, então já tinha um conhecimento do município já.
Então, qual é a forma de trabalho com esse comandante? Vai atuar daquela mesma forma que vinha com Molins, que vinha já diante de outros? Como é que é o trabalho a ser desenvolvido aqui na nossa cidade e região? Já mesmo, porque não é só Bandeirantes, né?
São 6 municípios aqui. Sim. Que compõem a nossa companhia. Eu tenho uma sorte, uma bênção aí por estar herdando um excelente comando aí, que foi o Molina agora por último. Uhum. E outros comandantes que vieram. Então a gente já tem um bom trabalho em andamento. Então a ideia é manter, né? O time que está ganhando, a gente mantém, dando continuidade. Óbvio, né? A gente sempre vai implementar alguma coisa ou outra que é mais a nossa cara, mais o nosso perfil de comando, mas a ideia é ir mantendo esse excelente trabalho que já tem sido feito.
Mesmo porque nós temos aqui cidades menores, que tem ali 2 policiais, né? E que precisa de uma atenção um pouco maior, né? Mesmo, apesar de ser uma cidade pequena. Sim. Mas você pega Santa Maria, você pega aqui até Barra do Jacaré, pega Itambaracá, mas precisa de uma atenção maior também, né?
Sim, isso, todos os municípios a gente tem o mesmo cuidado, a mesma atenção. Em todos os lugares nós temos demandas, né? Então a ideia é sempre tentar atender da melhor forma a todo mundo.
Diante, por exemplo, assim, que a gente viu hoje, nós estamos aí numa iminência e está bastante difundido a situação desses carros barulhentos e moto instalando, além de algumas motocicletas, que é um barulho infernal que acaba incomodando e a reclamação é intensa. Uhum. Vamos dizer assim. E para vocês também essas reclamações acabam chegando. Se chega, aqui chegou para nós, a gente repassa para vocês. Qual é o pensamento do senhor nesse sentido?
A ideia é que nos informe mesmo, informe via 90, informe se tiver alguma denúncia, algo que seja mais sensível para se passar, passar via canal de denúncia anônima, 181. Chegando para nós vamos atender e principalmente a gente tendo o flagrante da situação, né? É o que nos alegra aí para poder tentar reprimir essa situação.
Vamos dizer assim, é isso que as pessoas sempre questionam, mas tem que ser o flagrante. Não tem assim uma forma de a gente filmar, fazer uma denúncia anônima. A polícia, ela faz as suas blitz, a gente vê que faz as blitz, mas não tem na hora da blitz saber se aquela moto ou aquela bicicleta está fazendo isso ou aquilo, né? Ou aquele carro.
É complexo esse flagrante do crime de trânsito, né? Mas toda informação que chega para nós vamos, né, repassar ao setor de inteligência. Uhum. É feito toda uma investigação em cima e, sendo o caso, a gente repassa até a Polícia Civil para continuar na investigação e ensejar o flagrante da situação.
Até porque na hora da blitz, eles dizem que está tendo a blitz, eles não vão passar ali com um veículo irregular, né? Já não vão passar naquela região.
Geralmente, tanto que a gente faz tenta ser o mais rápido, né, numa blitz, porque acaba tendo, ocorrendo informação, principalmente nesses grupos clandestinos aí, de informando o local da blitz, né? Então a gente, por muito tempo, não consegue ter um efeito. Aí a ideia é de sempre estar movimentando, até para tentar chegar no encalço, né, desses meliantes.
É, e a gente, nós estamos com o deputado Pedro Lupião na ponta da linha aqui, comandante realmente, que é o nosso novo comandante, e a gente sempre fala da agricultura, da situação da agricultura. É lógico que a gente vai tratar do assunto com ele de outra forma, sobre a tilápia, aquela coisa toda, mas há um trabalho também desenvolvido, já que nós estamos falando, vamos falar com ele, sobre a agricultura também, isso, né? O âmbito da zona rural também é importante o trabalho de vocês, né?
Com certeza, Patrulha Rural, né, já é um programa consolidado aí nos últimos anos. Então é intensificado esse trabalho, né, junto com a comunidade, com os proprietários, tem todo um canal de comunicação direta muitas vezes. É um trabalho também com câmeras, além do patrulhamento, né? Então, esse é de extrema importância esse trabalho aí nas comunidades rurais para.
E tem aquele
tentar...
trabalho de georreferenciamento.
Sim.
Das
propriedades
rurais para chegar de imediato.
As propriedades são codificadas, né? Então todo esse trabalho já chega, o atendimento já vai, já tem o georreferenciamento da propriedade, então o policiamento chega direto lá.
Nós estamos com o nosso comandante, novo comandante da Polícia Militar do município de Bandeirantes, o comandante, o capitão Ribeiro, falando conosco aqui sobre esse trabalho. Agora, uma coisa que tem chamado a atenção, o deputado civil, né?
Opa,
importante.
Já conhecemos, né? Quase lá.
Então, capitão, além, é lógico, da participação do deputado, o senhor com a gente aqui, eu estava dando uma pesquisada aqui, o pessoal falando aqui, essa situação do 190. O que é que acontece quando tenta chamar e, de repente, uma hora está funcionando, outra hora não está funcionando? O que é que dá para fazer isso aí, pra, se é que tem condição de resolver isso?
Se não conseguir, né, o contato com o 90, o ideal é tentar o 190, mas a gente sabe que às vezes alguma instabilidade telefônica pode acontecer. Nós temos um telefone de contato diretamente com a central de operações do 18º Batalhão.
Uhum.
Que é, posso passar aqui no ar?
Posso, por favor.
43 o DDD, 3520-1000. 43-3520-1000. Esse contato é WhatsApp também, então ele pode ser feito e ele entra direto para a nossa central de operações, que destina o chamado para nós.
É porque, na verdade, é uma instabilidade grande nesse central do 190, né?
Uhum, às vezes a gente sabe que pode cair em São Paulo, já tivemos relatos, mas não, com esse contato direto também ele é importante, a gente consegue dirimir essa situação.
Ontem nós tivemos uma estatística divulgada pelo nosso 18º, que é importante a gente frisar, do trabalho desenvolvido pela polícia. E, consequentemente, a gente vê um número grande, principalmente no sentido da Maria da Penha e também na violência doméstica. O que é que o senhor tem, como que o senhor vai trabalhar isso aqui no sentido no município de Bandeirantes e também naqueles aos quais o senhor comanda?
O ideal é a gente até intensificar essas atuações, né? Hoje, especialmente, né, para a questão de violência doméstica da mulher, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que tem feito um trabalho constante aqui, principalmente no município de Bandeirantes, mas em toda a região aqui da Segunda Companhia também. A ideia é continuar esse trabalho, intensificar, e para a gente conseguir índices cada vez melhores, né?
É mesmo, porque a gente sabe que até tem uma bronca hoje, a polícia chama a polícia vai no local, chega aí, a pessoa não quer fazer a representação, por causa disso, daquilo, acaba também prejudicando o trabalho de vocês, né?
Isso é uma questão que até o legislativo agora recente teve uma alteração, né? Estando em flagrante,
sim.
Não tem mais essa da vítima não querer representar, né? Então o autor ali de um crime de violência doméstica, ele vai ser encaminhado em flagrante e vai ser feito todas as medidas aí necessárias para tentar se prevenir a continuação desse crime, né?
Porque na verdade você vai, que nem tem, nós tivemos um caso desde ontem, que chama a polícia. Polícia vai, polícia militar vai, chega na residência e tal, chega ali, mas eu não quero representar com ele, eu só queria para dar um susto nele. É difícil, né?
É complicado, né? A situação que a gente teve ontem, não havia um vínculo, né, familiar. Sim. Também, né? Então, por isso não houve agressões, né?
Uhum.
Houve ali uma desinteligência. Mas tendo caso de agressões, aí não tem como a vítima não querer que haja a prisão do autor.
É, porque na verdade, às vezes, a polícia militar, ela é, vamos dizer, o para-choque de tudo isso, né?
Acaba acontecendo, né? Infelizmente, são situações que são complexas para nós, né? Então, chamei só para dar um susto no meu marido, mas naquele mesmo horário podia estar tendo uma vítima que não foi atendida porque a equipe estava empenhada nessa situação. Ou naquele mesmo horário tinha alguém praticar um roubo e a gente não conseguiu prevenir porque a equipe estava atendendo essa situação de só dar um susto, né, em uma pessoa ali, né? Então a gente as pessoas têm que tomar esse cuidado, né, nesse acionamento, né, porque são coisas sérias, são assuntos sérios, né, que a gente trata, tanto que principalmente para violência doméstica hoje a gente tem uma equipe específica que trabalha com isso, especializada nesse assunto. Então, porque é um assunto sério, demanda um atendimento especializado, né? Então é importante que tenha essa consciência também da população.
Mas não, Navarro?
Pensando, a polícia não está ali para dar susto em ninguém, né?
Exatamente.
Está ali para trabalhar e trabalhar sério. A pessoa,
exatamente,
não. Eu vi o caso dessa ocorrência, a mulher não queria mais complicar a situação do marido, então não, está tudo certo, aqui não precisa resolver. Mas não é assim, né? Como o senhor está falando aí, daqui para frente não tem esse negócio de susto. A polícia vai tomar providência.
Sim, com certeza, né? Tendo situações de ameaça, que nem esse caso em específico, né? Não era uma família constituída ali, né? Não era um casado, não tinha, era uma questão mais efêmera ali, mas tendo esse vínculo familiar e ocorrendo a violência doméstica, será feito todo o procedimento de praxe.
A gente só falando aqui, Oswaldo, a gente da região toda, não só em Bandeirantes, como o estado, talvez o país todo, a questão da droga dá muito, acho que 90% do trabalho da polícia é relativo a tráfico e enfim. Né? O senhor que vem do trabalho na polícia de mata, agora entrando aqui na nossa cidade, como é que o senhor pensa assim em levar esse trabalho frente a esse problema de drogas aqui na nossa cidade, na nossa região e nas cidades aqui vizinhas?
É importante a gente, né, o patrulhamento ostensivo, a gente vai manter e ele sempre vai ser intensificado na medida do possível. Mas são questões que às vezes envolvem um trabalho de inteligência maior. Então é importante que as pessoas ali que saibam, eu tenho um vizinho, eu tenho um conhecido que é traficante, eu sei que naquela casa ali praticam tráfico naquela casa. É importante que tenha essa comunicação para a Polícia Militar. Como que pode ser feita essa comunicação? O próprio chamado 190, o próprio canal aí de WhatsApp que a gente passou agora. Mas a gente tem também o 181. O 181, ele é uma ferramenta sensacional que a denúncia chega de forma anônima para nós. A pessoa não precisa nem se identificar. Ela pode ligar, tem o site, só digitar lá denúncia 181 no Google que já vai achar. Consegue anexar foto, consegue colocar a localização. É importante ter informação da pessoa, informação da casa, do carro que utilizam.
Cor, placa, tudo, né?
Quanto mais
informação, melhor.
Exatamente, quanto mais, melhor. E isso propicia pra gente um trabalho de inteligência maior para conseguir prender esses criminosos, né? A gente sabe que muitas vezes, só no patrulhamento, a gente consegue às vezes pegar um usuário, às vezes consegue um traficante, mas também tendo essas ferramentas de informação, a gente consegue às vezes pegar uma quadrilha maior e atingir maiores resultados, né? E quem ganha é a população, né? É o próprio denunciante, né? Que repassa de forma anônima e toda a comunidade local ali.
Muitas vezes a pessoa não quer denunciar porque não quer se envolver.
Exatamente. O 181 ele resolve isso.
Anonimamente.
É completamente anônimo.
Não precisa o nome dele, nada.
Nada.
Né?
Não tem necessidade de repassar nenhuma informação pessoal.
É importante também que nós estamos já, vamos dizer assim, aqui na nossa cidade, na nossa região, nós estamos tendo um trabalho da polícia aqui nos últimos tempos. Vamos dizer assim, está começando a ter um pouco mais de atenção, não que não tinha atenção, mas o governo do estado, no sentido de melhorar o material humano, de melhorar o material também de viaturas, aquela coisa toda, porque se faz necessário isso, né?
Com certeza. Hoje a gente tem uma evolução de material, né, de equipamentos, né, enorme nesses últimos anos, né? Então, nosso próprio fardamento, ele entra nesse ensejo, né, que o nosso fardamento agora é de fato um equipamento de proteção individual, além das viaturas, né, tendo viaturas melhores e melhores condições, elas vão estar atendendo melhor a população, né? Isso tudo agrega para a gente atingir esses índices aí que a gente estava falando anteriormente.
E a gente fica naquela esperança, nós estamos chegando já uns 4, 5, 6 anos, a gente construiu até um local mais, né? Vamos dizer, até hoje, até agora a gente não está naquela expectativa de a gente ter uma construção, e é lógico, transformar a nossa cidade numa companhia também.
Com certeza. Aqui já somos uma companhia.
Uma companhia independente.
Isso é importante primeiro a gente falar da construção, né, de uma sede nova. Isso é uma demanda importante para o policiamento aqui. Para não só agregar, né, um ambiente de trabalho melhor para os policiais.
Até a gente também conversava em off antes da entrevista, Oswaldo, de uma área aqui na cidade que serviria para a nossa Polícia Militar fazer ali a sua companhia, que é ali nas instalações da antiga Copel.
Sim.
Né? Entra numa rua, sai na outra. É uma área toda, um quarteirão todo que está lá parado sem. Né?
Eu conversei agora há pouco com a Raquel, que é coisa, coloquei para ela, ó, nós estamos recebendo muitas broncas e pessoas bravas que naquela região virou-se um problema de furtos, de até de assaltos, porque está tudo abandonado.
Não tem um guarda, eles não pegam a escada das viaturas para furtar os comércios na região.
É complicado. Então, até eu passei agora isso aqui para o pessoal da Copel, para ver o que é que vai se fazer com aquilo ali, porque nós estamos tendo, você vê, a própria Cauê ali já teve praticamente três visitas desses amigos do Alê.
Indesejável. Uma área ficava top ali, né, capitão?
Então, em termos de localização, sim, eu não conheço a instalação, a gente teria que fazer uma análise maior na instalação, mas hoje a gente já tem conversa junto com o prefeito e até nível estadual aí para conseguirmos, né, um terreno, já está quase que dando tudo certo aí, e a construção também.
Então,
um trabalho complexo, porque até hoje, inclusive na Polícia Militar, nós já temos projetos padrões de construção de batalhão, de companhias. Então, e a gente precisa ter um local que agregue também nossa equipe de operações com cães, para que a gente tenha esse trabalho maior com o nosso canil aqui no município de Bandeirantes.
Tem que ser um ponto estratégico mesmo, capitão?
Local estratégico, local adequado, né, condizente, isso é importante, né, local que ofereça segurança também, né, de instalação, ou se há necessidade de adaptações, então isso tudo a gente tem que analisar antes de...
Eu não lembro agora onde é que era o local que estavam estudando, queriam ir perto da Parque do Povo, ou então na próxima Corpo de Bombeiros, nessas localidades parece que estava sendo...
É um terreno próximo ali ao Santuário,
naquela região,
Santuário,
né? São Miguel.
São Arcanjo.
É.
Lá em cima. Então já mudou tudo, porque quando tava, o pessoal estava mais...
Se eu não me engano, é esse. Pode ser que tenha...
Quer ficar meio longe do centro,
enganado.
Né?
Ah, não. Eu acho que é no Santuário de Santa Terezinha. Porque, na verdade...
É
ali onde é Copel.
Então é isso aí, essa área.
Nossa área ali.
Aí, chegamos ao...
É, mas ali eu acho que não tem terreno, né?
Que é atrás do Santuário, esse terreno aí da Copel.
E é uma área muito boa de passagem, né?
É que o capitão está chegando agora, então a gente já vai passando as coordenadas.
É. Bom, mas isso é um trabalho complexo, né? Não é um trabalho da noite para o dia. Não que as nossas instalações hoje não estão condizentes. Tanto que a companhia está lá já há muitos anos.
É.
Né? Mas a ideia é a gente evoluir e conseguir agregar outras instalações melhores ali.
E até a gente falava com o comandante Gutz quando esteve aqui esse tempo atrás, não pela segunda vez aqui, mas era a primeira que ele esteve, sobre a transformar em companhia independente a nossa companhia aqui, para que tenha mais reforço, mais policiais, enfim, um trabalho maior, né? Que aí todo mundo sai ganhando, né?
E a gente está com um concurso em andamento também, né? Então em breve a gente vai ter novidade de efetivo também.
Isso é importante, porque trazer mais praça aí para poder atender a nossa comunidade, porque às vezes nós estamos vendo que está vindo gente lá E vou te contar uma coisa, o pessoal vem lá, não sei, lá de longe, vem, inclusive tiveram até acidentes esses dias com policiais que trabalham aqui na nossa, trabalham na Baracás, não me falo a memória. É. Quer dizer, né, nós precisamos ter mais gente aí para poder atender a nossa.
São seis cidades, não é só a Bandeirante.
É, e esse aqui é. Não que o material não esteja sendo suficiente, mas é lógico, sempre quanto mais melhor, né?
Com certeza.
Porque hoje.
Com certeza.
Mais alguma coisa, Navarro?
Não, só desejar mais uma perguntinha. O senhor pensa em vir para Bandeirantes ou fica em Jacarezinho?
Não, já estamos nas ideias aí já. Já estamos no planejamento já.
Então, vamos só repetir para a gente então, tá. O telefone, comandante.
Opa!
Além disso, o pessoal só...
3520-1000.
É, vocês estão falando aí, mas para o Poder Executivo, organismo de trabalho conjunto com a PM, Maria da Penha, Conselho de Diretores da Mulher, Conselho Tutelar, no MAP, Diretoria das Polícias, Políticas Públicas, Mulheres, Saúde, consegue... Tá? Preocupação com a violência doméstica também. Só fala aí, tá bom. Estamos falando. Então, ó, o número repetindo para a gente aí...
É o 3520-1000.
3520-1000. É facinho, facinho.
3520-1000. É. 43. E o WhatsApp também.
Ele é o WhatsApp também. É sempre bom a gente ter, né?
Então, as boas-vindas, então, capitão.
Muito obrigado.
O senhor fica aí um bom tempo aqui, o comando
Deus
da nossa Polícia Militar, tá
com
bom?
Com certeza.
Obrigado aí pela participação.
Muito